No princípio era incerteza e no fim ainda mais. Com o PS e o PSD em empate técnico, sem certezas, sobram alguns sinais de uma campanha mais alérgica do que alegre. Os partidos novidade em 2019 parecem afirmar-se num Parlamento que poderá surgir fragmentado em blocos, mas o grande centro também se mantém como principal destino das intenções de voto. Única certeza, esta campanha não é para alérgicos a gatos, desafinações e incertezas. É o Bloco Central, hoje em direto com Pedro Marques Lopes e Pedro Adão e Silva. Vamos então fazer aqui o resumo da matéria dada durante estes dias de campanha, sobretudo esta tarde, e começo por ti, Pedro Marques Lopes, que andaste pela capital no rasto destas...
Pode contar segredos.
No rasto das várias arruadas, de uma maneira equitativa.
É verdade.
E o que é que te dizem esses sinais da rua e aquilo que foste ouvindo nas últimas horas?
Pouco. É evidente que são apenas sensações que se tiram. Tive um episódio muito curioso. Me garantiram que eu nunca me tinha vacinado na vida e que me pagavam para eu dizer que sou vacinado. Mas, enfim, são daquelas coisas interessantes. Curioso, eu tenho um hábito que é assistir às arruadas no último dia de campanha, no Chiado. Já assisti a várias. Noto que nestas que vi havia mais entusiasmo nas campanhas do que das últimas que tenho visto, tanto na do PS como na do PSD. Vi também que uma sensação que não é só a sensação que tenho visto, que há uma muito mais um voto. Isto foi o que eu vi, não é o que eu depois vou dizer que penso nem que analiso. Um voto muito, muito motivado para votar contra António Costa. É uma coisa que tenho sentido nesta campanha, já tinha visto antes. Não é propriamente um voto de atuado, não é um voto positivo, é mais um voto negativo contra António Costa. Quer dizer, o que também vai muito daquela velha tese que já todos ouvimos, de que as eleições não se ganham, mas perdem-se, não é? E tenho que dizer, a arruada do Partido Socialista no Chiado foi maior do que a arruada do PSD, com uma grande curiosidade. Eu acho que isso tem, e acho que este é o ponto provavelmente mais interessante na arruada do PSD. Na última de Rui Rio no Chiado, não estavam aqueles rostos todos da oposição interna, do que não eram propriamente, vi Miguel Pinto Luz e até Santana Lopes, enfim, surgiu. Portanto, há evidentemente uma pelo menos esperança que não existia nas outras do PSD ganhar as eleições. E obviamente que isto também é demonstrativo, este ajornamento é demonstrativo disso.
Pedro Adão e Silva, não te vou perguntar se andaste nas arruadas, mas pegando no que dizia o Pedro Marques Lopes sobre as eleições não se ganharem, perderem se não se ganharem, e tendo em conta as últimas sondagens, as margens que temos agora e o início da campanha, quando começámos, que conclusões é que podemos tirar sobre a forma como PS e PSD conduziram esta campanha, nomeadamente a centralidade que assumiram as duas lideranças como rostos dessa campanha?
Bom, provavelmente, eu vou dizer uma coisa, espero não ser mal interpretada, as campanhas servem mesmo muito pouco, isto é, os fundamentos que explicam a situação em que nos encontramos hoje estavam todos presentes antes da campanha se iniciar. No fundo, a campanha tem um efeito de revelação dos problemas e das vantagens que os partidos têm. Esta não foi diferente, mas, a meu ver, há uma grande diferença. Não foi diferente porque o que explica que o PS, no fundo, não tenha crescido e esteja na média das sondagens, exatamente com o resultado que tinha há dois anos em eleições legislativas, tem a ver com a fadiga da governação, seis anos de governo, a fadiga pandémica e, muito importante, uma coisa que, a meu ver, era óbvia desde outubro, quando a crise política se iniciou, e que acho que serve de lição e de aprendizagem para a forma como os políticos olham para as sondagens. Eu acredito nas sondagens, ao contrário do Dr. Rui Rio. O Dr. Rui Rio, entretanto, já parece acreditar nas sondagens nas quais não acreditava.
Acontece muito.
Mas as sondagens devem sempre ser lidas como um retrato do momento e não uma projeção do futuro. E isto é importante porquê? Porque quem olha para sondagens, desconsiderando que há eventos subsequentes que alteram a forma como as pessoas se posicionam perante a realidade, não percebe o que está nas sondagens. Portanto, a ideia é que havia uma maioria sólida de esquerda independente do peso relativo do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda, antes da crise, não queria nunca dizer que, uma vez instalada a crise e a dissolução do Parlamento, o chumbo do orçamento, etc., que as coisas não mudassem. Ora, o que nós temos hoje é aquilo que era expectável a partir do momento que eclodiu a crise, que é um recuo generalizado do conjunto da esquerda. Acho que nós não sabemos quem é que vai ganhar no domingo, mas há uma coisa que sabemos: a esquerda vai recuar. E se o PS ganhar, é apesar do recuo da esquerda. E, portanto, de certa forma, a campanha veio revelar essa dificuldade, mas ela já existia em outubro. Quanto às sondagens, se nós olharmos para o passado, para as eleições legislativas, em particular as legislativas, as sondagens publicadas na última semana estão completamente alinhadas com os resultados eleitorais. Ou seja, se tudo o resto fosse igual, aquilo que nós temos de sondagens ontem, e pensando nas empresas que fizeram sondagens mais tarde, que trabalham também com amostras melhores e com metodologias melhores, nós devíamos achar que aquilo que foi projetado pelo Intercampus, pela Católica e pelo ISCTE-ICS é aquilo que vai acontecer no domingo. Tem sido sempre assim. Só que eu acho que há uma grande diferença. É que, ao contrário do que aconteceu no passado, e mesmo daquilo que aconteceu em 2002, que foi uma eleição também particularmente bipolarizada, nas sondagens próximo do dia de voto, Durão Barroso, Ferro Rodrigues, em que o resultado acabou por ser 40-38, portanto, 2 pontos de diferença, mas as sondagens tinham 5 pontos de diferença na última semana. Mas para dizer o quê? 2 pontos de diferença nas sondagens podem levar a voto estratégico. Isto é, as sondagens podem não acertar no domingo porque as pessoas incorporam as sondagens na forma como votam. E, portanto, essa é a grande incógnita. Estas eleições aproximam-se de umas presidenciais. Aquela divisão que nós vimos, esquerda-direita, no fundo recuperando a divisão do país atlântico e mediterrâneo do Orlando Ribeiro, em que há uma parte do país que vota à direita e outra que vota maioritariamente à esquerda, está a emergir nestas legislativas. Eu acho que o mapa eleitoral vai ter essa particularidade no fim de semana, por exemplo, com o facto de já só no Porto é que o PCP vai ter deputados a norte do Tejo. Quer dizer, a norte de Lisboa, melhor dizendo. Mas para dizer o quê? Isso pode influenciar o voto, ou seja, há aqui uma grande incógnita na mobilização relativa. Se as pessoas que podem votar nos distritos onde só o PS e o PSD aqui elegem, e que podem votar Bloco de Esquerda, PCP ou Iniciativa Liberal e Chega, o que é que vão fazer com o seu voto? Eu acho que essa é a grande questão. E isso é diferente das outras eleições. Ou seja, há aqui um incentivo à bipolarização que é diferente daquilo que se passou nas últimas várias legislativas.
E pegando nesta questão do voto útil, que no fundo
a questão que é o voto estratégico,
do voto concentrado.
Não é bem, no PS. Voto útil e voto estratégico
não é a mesma
coisa.
Mas
não
são semelhantes.
São semelhantes, mas não são iguais.
Em termos de efeitos práticos, concentração no PS ou no PSD e não noutros partidos como o Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal ou outros partidos que também ambicionam consolidar ou reforçar posições, foi um dos temas da campanha, tanto pela voz de Rui Rio e de António Costa. Em termos de mobilização, porque o Pedro falava há pouco do que é que isto pode influenciar ou não a capacidade de mobilização, dizias há pouco que o PSD nas autárquicas não estava na rua, isto é um exemplo que não é comparável.
E acabou por ganhar, por exemplo, em Lisboa, que foi onde eu vi. Não?
É de esperar também que esta mobilização funcione para o PSD como um alento de tentar contrariar.
Repara, o Pedro,
consolidar esta vantagem
o Pedro,
que pode ter.
O Pedro falou das sondagens, eu não estou de acordo com o ponto que ele disse, ou melhor, é verdade, isso é uma verdade mais pura e dura que existe, é que o fenómeno disruptivo que foi o fim do governo transforma, obviamente, as intenções de voto. E há um sinal claro, antes das eleições, que o Pedro disse, e é verdade, que a esquerda vai ter uma derrota em termos de quantidade de votos agregados, digamos assim, mas isso, na minha opinião, tem exatamente a ver com esse voto disruptivo. Ou seja, a esquerda tinha uma solução governativa e desperdiçou-a.
prescindiu dela. E isso também casa noutro, e aí é o meu ponto de discórdia, porque as sondagens, no princípio, logo a seguir à queda, ainda indicavam, e um bocadinho depois até, uma diferença grande do PSD para o PS. Mas, na minha opinião, foi o cimentar dessa vontade, ou a concretização da vontade e desse fenómeno disruptivo que já tinha acontecido, foi a queda do muro da geringonça, que António Costa enunciou logo no princípio dos debates, ou seja, estes senhores não são de confiança, nós não vamos fazer geringonça, e ele disse claramente isso. Não vale a pena agora estar a dizer que não disse, que como fez esta semana, afinal vamos todos falar. Quer dizer, isso cimentou também essa ideia da falta de governabilidade. Portanto, eu acho que as sondagens também retratam não só esse fenómeno disruptivo, é verdade, mas também esse afirmar desse voto disruptivo. Há outra coisa nas sondagens, isto já é outro ponto, tem a ver com o que tu me perguntaste, que tem sido curioso, que é o que está à direita do PSD, a Iniciativa Liberal, o Chega e o CDS, têm mantido, com a diferença do Chega, que no princípio tinham aparentemente uma intenção de voto, tinha-se mantido ali equilibrados, quer dizer, não têm tido grandes subidas nem grandes descidas. Aliás, o agregado desses votos tem-se mantido. O que me diz que, havendo uma maior possibilidade de haver um voto útil à direita, na minha opinião, não está a ser executado. Só se, e eu também acredito nisso, estes dois dias derem uma sensação de que, se nós não votamos em Rui Rio, ganha o Partido Socialista e a mesma coisa à esquerda. Mas isso parece mais relevante neste momento no PSD, devido a esses estarem mais sólidos e haver ali mais votos, e portanto seria normal que até tivessem fugido mais, do que propriamente na esquerda. Acho que está mais sólida essa divisão de votos à direita. Portanto, não acredito tanto nesse voto útil. Mas, enfim, eu acho que vai haver um voto, esse tal voto estratégico. É provável que ele exista. Eu não sou capaz de dizer para que lado, ou se até dos dois, mas a minha sensação, e isso não passa de sensação, é de que isso provavelmente será mais na esquerda do que na direita, porque o sinal que me dá a direita é de que o voto do Chega e da Iniciativa Liberal e do CDS estão relativamente...
Isso pode ter a ver ou não com o discurso que o Rui Rio manteve, de não fechar portas.
Sim,
durante...
Sim, acaba por ter, eu acho, essa que eu acho foi a parte boa em termos estratégicos de Rui Rio, que fez isso do PS... até a Iniciativa Liberal, eu acho que isso teve bons efeitos. Só que conseguiu ir buscar um eleitorado que provavelmente o PSD não ia buscar há bastante tempo, desde Passos Coelho, mas há uma parte do eleitorado que provavelmente do outro... No fundo, o problema do PSD com esta estratégia, e eu acho que isto é para se manter, francamente, eu acho que não vai mudar isto tão cedo. Eu acho que o PSD teve o problema que o PS no fundo teve tirando Sócrates, e o PSD teve antes, é que nunca vai, o topo está ali nos 34, 35, particularmente se estes partidos se mantiverem, eu acho que se vão manter sobretudo a Iniciativa Liberal. E portanto, esta é a manta, se estica para um lado, não se consegue esticar para o outro.
Antes de falarmos em termos de cenários e de como é que este xadrez se pode organizar, Pedro Nunes Silva, ainda sobre os discursos de campanha, o Pedro Marcos Lopes reparava há pouco na mudança de discurso de António Costa, cortando pontos ou queimando pontos, mas reatando pontos. Houve aqui alguma... Porquê? Como é que se explica essas inversões de discurso? Com, aliás, Augusto Santos Silva esta semana até a falar num possível acordo de cavalheiros entre PS e PSD.
O PS perdeu a primeira semana de campanha com um discurso que não tinha adesão à realidade, mas que podia servir para mobilizar a sua base mais militante, o seu eleitorado mais militante. O problema da governabilidade é um problema que se coloca também desde outubro. E coloca-se à esquerda e à direita. E o PS conseguiu que esse problema se tornasse só um problema do PS. Porque por mais voltas que se dê, quando se olha para qualquer sondagem, em nenhum cenário há uma maioria Iniciativa Liberal PSD. Portanto, à direita, uma maioria depende sempre de uma negociação com mais outro partido. E criou-se esta ideia de que o PSD e a Iniciativa Liberal são capazes de governar. Não é verdade. Porquê? Porque o PS criou a ilusão de que ou governava sozinho ou então ia governar à Guterres, para utilizar a expressão. Também ninguém sabe o que é governar à Guterres. Não, é uma coisa tão distante que já ninguém sabe o que é que isso quer dizer. Mas o que aconteceu esta semana foi, na verdade, aquilo que devia ter sido o discurso do PS desde o início, que é hierarquizar as opções, não fechando nenhuma delas. Que é, muito bem, os partidos têm direito, e até essa dinâmica de campanha vai num determinado sentido, e se o seu eleitorado está mais disponível num determinado sentido, hierarquizar dizendo, bom, maioria absoluta, mas se não tivermos maioria absoluta, estamos disponíveis para negociar. E, de certa forma, é até um pouco estranho, porque logo a seguir à dissolução do Parlamento, numa entrevista que António Costa deu à RTP, António Costa teve um discurso diferente, utilizando a metáfora das maçanetas, não é? Que não estava para fechar portas, mas sim para abrir. O que o PS fez nesta semana e nessa declaração de Augusto Santos Silva, mas também no fundo naquilo que António Costa foi dizendo, foi regressar a esse discurso. Isso tem várias consequências. Por um lado, mostra que o PS tem uma solução de governo para oferecer. E tem um outro efeito, que foi aquilo que se passou esta semana, é que coloca o PSD à defensiva. O PSD esta semana, Rui Rio deixou de ser capaz de falar de gatos. Porque Rui Rio foi para esta campanha para não dizer nada. Falar do gato todos os dias, o maior número possível de dias a falar de gatos, não se comprometer com nada de programático, zero. Portanto, a ideia, as campanhas devem servir para falar de soluções de governo e algum futuro programático. E Rui Rio conseguiu, durante a primeira semana de campanha, falar do gato, e não dizer nada de programático. Assim que o PS começou a mostrar disponibilidade para dialogar e entendimentos, ocorreu logo uma mobilização do conjunto da esquerda, porque o discurso anterior era um discurso que desmobilizava a esquerda no seu conjunto. Portanto, teve um efeito de mobilização do conjunto da esquerda e colocou Rio à defensiva do ponto de vista programático. As poucas vezes que Rui Rio esta semana falou de questões programáticas
foi para se defender.
Foi para dizer que não ia cortar pensões, que não ia, afinal, ia aumentar o salário mínimo. Quer dizer, foi tudo à defensiva. E portanto, isso mostra a diferença que faz algumas coisas que se dizem na campanha. Mas isso não se traduz de pessoas que andaram a saltitar do PS para o PSD e vice-versa. Tem um efeito sobre os próprios campos. Não só, tradicionalmente, a direita cresce em conjunto e a esquerda cresce em conjunto, ou seja, não é um à custa dos outros, como até algum recuo relativo da esquerda, eu acho que já disse isso aqui várias vezes, até pegando no exemplo espanhol, a ideia de que, bom, falhou a geringonça em outubro ou novembro, e, portanto, vamos ter radicalização das posições e uma impossibilidade de diálogo. Temos aqui o exemplo espanhol, que foi a repetição das eleições e o recuo eleitoral do Podemos e do PSOE, que obrigaram os partidos a entender-se. E, portanto, a ideia que um recuo da esquerda dificulta o diálogo, eu não acho que isso seja verdade. Acho que, se os partidos revelarem maturidade, uma análise da correlação de forças, mesmo que os mandatos parlamentares do conjunto da esquerda sejam menos do que eram...
Isso tinhas que ter outros interlocutores.
Não sei, não sei. Não sei. Eu não sei.
Se mantendo
não sei. Claro que se precisa.
Pronto,
de
parece claro, vamos ver. Eu não,
mas,
sei.
Mas desculpa, até agora foi
isso. Eu não sei. Não, até agora não, porque agora vai haver eleições. Portanto, no cenário, eu sou incapaz de dizer se o PS ou o PSD vão ser mais votados.
Ninguém.
Neste momento é difícil, por aquilo que eu dizia há pouco. Há aqui uma bipolarização quase perfeita e essa bipolarização quase perfeita pode ter um efeito na mobilização eleitoral até domingo. Mas num cenário de PS mais votado e maioria de esquerda, eu não acho que as condições para o diálogo e para a negociação sejam as mesmas que existiam anteriormente.
Pedro Marques Lopes, porque é que franzia?
Não
acreditas
há uma coisa que o Pedro disse. Eu nas campanhas eleitorais, desculpa, mas fala-se muito pouco dos programas e de grandes linhas e de grandes estratégias para a governação. São 15 dias que nunca são utilizados para isso. Raramente são
utilizados.
Normalmente
há um tema, tipo segurança social,
É a grande questão, desta campanha, destes 15 dias, teve um nome, foi governabilidade. Esse é que foi o tema da campanha. De facto, eu também gostava que me dissessem qual que é que cada pessoa queria, cada partido queria para a segurança social. Ainda bem que o PS foi dizer o que o PSD queria, foi o que o PS andou a fazer. Não falou das suas próprias estratégias. Disse, olha, o PSD quer isto. Eu não acho que seja, não acho que seja a melhor maneira, mas enfim, foi uma estratégia que o PS utilizou. Ainda bem, porque deu para ver algumas que eu também gostava que se falasse de programas. Normalmente não se fala. E agora esclareceu-se meia dúzia de coisas que eu achei bastante interessante. A questão de... Há aqui um ponto. Esta reviravolta de António Costa foi tardia. Eu também acho. Até, quer dizer, não é até, é sobretudo para garantir a governabilidade do país e haver soluções. Eu acho que António Costa prestou um péssimo serviço. Ele, mais uma vez, fez uma campanha à sua dimensão, ou seja, normalmente má. E foi a campanha que António Costa fez. Mas eu acho muito bem que haja essa abertura de portas entre a esquerda e que levou à geringonça. Eu disse aqui várias vezes que achava muito bem que este muro tivesse caído e que se trouxesse essas... Mas, quer dizer, o problema é o outro. O problema é o outro. E o problema que se dá, por exemplo, entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda e o PCP, mais entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, aparentemente é diferente daquele que se passa com o Partido Social Democrata e a IEL, que provavelmente vai ser uma coligação, que provavelmente não vai ter maioria e que provavelmente, ou não, terá o apoio do Partido Socialista, onde Augusto Santos Silva... Enfim, pôs um bocadinho, fez muito pelo PS quando disse aquilo, que deu um acordo de cavalheiros, aquilo podia ter sido dito há muito mais tempo e tinha clarificado muito mais coisas. Agora, o que o Bloco de Esquerda e o PCP aparentemente fazem, aparentemente não, é verdade, não olham para aquilo que o Pedro Adão e Silva estava a dizer, enfim, com algum otimismo, não querem negociar. O Bloco de Esquerda e o PCP acham, ou têm achado, que tem de impor os seus programas ao Partido Socialista, que tem 5 vezes mais votação que ele. É isso que se tem passado. E repara, agora, porque os acordos da geringonça foram aqueles 2 anos que nós soubemos, que foram as medidas de reposição, porque do resto não havia mais acordo por nada, para nada. Mas pelo menos havia alguma, enfim, ponderação. Mas eu lembro-me dos professores e lembro-me de outras coisas. E este problema que existe na esquerda e que me parece claro, parece-me claro. Eu, quando ouço, há umas linhas vermelhas, só não é dito de linha vermelha. Porque a coisa da linha vermelha do Bloco de Esquerda, do PCP menos, porque tem sempre um discurso um bocadinho mais ambíguo. Parece que o Bloco de Esquerda, com os 4 ou 5% que irá ter, ou 6, não sei, ou 7, não, mas terá sempre muito menos, acha que deve impor uma agenda. E o que se afigura à direita, e isto tem peso na escolha das pessoas, quer se queira, quer não, é de se dizer que há aqui um conjunto de pessoas que se vai entender ou que há aqui outro conjunto lá de pessoas do outro lado que se não vai entender. Isto tem peso, isto teve, na minha opinião, peso nesta campanha, neste processo, e vai ter provavelmente peso também no voto.
Pedro Adão e Silva, o que é que pode mudar? Já disseste há pouco, não sabes os protagonistas, ainda não sabemos como é que vai ser o, em termos de protagonismo, liderança desses partidos, mas o que é que pode mudar quando o Bloco continua a insistir nas leis laborais e no reforço do SNS, embora isso seja mais pacífico, nos mesmos temas que levaram, no fundo, ao divórcio da anterior solução?
Na extensão das reivindicações, e quão maximalista é o caderno reivindicativo. É porque também nós não nos podemos esquecer que, por um lado, associado ao Orçamento de Estado, já estavam respondidas grande parte das reivindicações que eram passíveis de ser respondidas, e por outro lado, existia um caminho a ser feito, nomeadamente naquilo que tem a ver com a contratação coletiva, com uma solução que me parece bastante equilibrada, da criação de árbitros, que é diferente da solução que o Bloco e o PCP desejavam, mas que responde ao problema da caducidade. Portanto, isto para dar um exemplo de que, quando se identifica um problema e se há iniciativa política para procurar responder ao problema, os partidos que têm 6% ou 5% ou 7% ou 8% não podem crer que a solução que é aplicada seja aquela que eles defendem. Eu tendo a crer que há sempre aprendizagens que são feitas e que as eleições são momentos de clarificação. E muito me surpreenderia que imaginemos que o resultado é exatamente aquele que a média das sondagens dá hoje. Não estou a dizer que é isso que vai acontecer, mas se trabalharmos nesse cenário, seria muito difícil que o Bloco de Esquerda e o PCP, e também o PS, não fizessem uma aprendizagem sobre o sinal que os portugueses deram. Mas subsiste um problema, é que à direita também não há nenhuma solução de governabilidade. Não existe, pura e simplesmente. Não existe. A menos que, e aí Rui Rio tem sido sistematicamente equívoco, e escusam de dizer que não, tem sido sistematicamente equívoco em relação ao Chega. Aliás, esta semana, ou no princípio da semana, voltou dizendo que não há deputados de primeira e de segunda. Eu peço imensa desculpa. Os deputados do Chega são deputados que não se revêem no chão comum que é a Constituição. E por isso não podem ser considerados como os outros deputados para efeitos de negociação.
Eu aqui na TSF, no Fórum TSF, disse que não haveria conversas de gabinete nos gabinetes, ou seria tudo à vista de todos?
Não, disse mais, disse que não havia negociações, que não havia, não iria haver negociações nem fora nem dentro do Parlamento, e disse que nos dossiers principais, disse na RTP e disse aqui na Antena, nos dossiers principais iria sempre procurar o apoio do Partido Socialista. Eu percebo.
Desculpa, isso não é o Pedro. O Rui Rio, David Justino, já várias vezes tiveram a possibilidade de construir um cordão sanitário em torno do Chega. Nunca o fizeram. Isso não é. Desculpa, disse que não havia deputados de primeira e de segunda. E que faria à frente toda a gente. Mas o problema não é à frente ou nas costas. Já sabemos que nos Açores a negociação foi nas costas de toda a gente. É a conclusão,
Pedro,
que tiramos.
Mas, portanto, dar por bom aquilo que dizem as pessoas.
Mas
porquê
que tu podes dar por bom, Rui Rio? Isso é outro dos problemas. Porquê que eu hei de assumir que aquilo que o Rio diz deve ser dado por bom?
Isso é uma questão de crença.
Não, não é crença.
Isto é fé, tens uma fé.
Não, eu não sou dado a fé. Não tenho dado a crença. É uma coisa factual. Porque ao longo desta campanha, sobre os mesmos assuntos, o Rui disse coisas diferentes, nomeadamente sobre o tema Chega. O tema Chega é um elefante no meio da sala. E o que é extraordinário é que se tenha passado esta campanha a falar de gatinhos, que António Costa tenha tornado possível que a campanha seja em torno de gatinhos e de cães e dos nomes dos animais de estimação dos vários políticos, e que não se tenha obrigado o PSD a ter uma posição definitiva sobre este tema, que está longe de ser um tema lateral, tem uma história, e a história é, nos Açores, e estaremos cá para ver como é que é, nos Açores, o Partido Socialista ganhou as eleições. E o PSD formou o governo. E, pelos vistos, a negociação não foi à frente de toda a gente. Ao mesmo tempo, agora já disseste que a conversa será à frente de toda a gente e que não há deputados de primeira e segunda. Isto foi dito esta semana.
Não fui eu que disse.
Mas Rui Rio disse esta semana. Rui Rio disse esta semana que não havia deputados de primeira e de segunda. David Justino disse que não se traçavam linhas vermelhas, que eram os eleitores que se traçavam linhas vermelhas.
Mas ele disse isso dos deputados de primeira e segunda em relação aos do Chega?
Sim.
O que disse hoje, voltou a dizer que não pode mandar sair da sala os deputados do Chega na hora das votações.
E David Justino disse que não eram os partidos. Não cabia aos partidos. Eu tenho muita simpatia e estima pessoal pelo David Justino, mas disse que não cabia aos partidos traçar linhas vermelhas, que eram os eleitores que traçavam linhas vermelhas. Peço desculpa. Isto há uma história. Há uma história na civilização ocidental, nas democracias ocidentais. Se tivéssemos ficado sempre à espera que fossem os eleitores a traçar as linhas vermelhas, as democracias liberais não subsistiam. É tal e qual assim.
Não.
É por isso é que as constituições inibem que haja um conjunto de matérias que são alteradas.
Por isso é que há democracias representativas e não diretas e limites materiais nas constituições.
É precisamente por isso, para proteger a democracia liberal.
Claro.
E, portanto, essa ideia que são os eleitores que traçam as fronteiras é uma ideia completamente artificial.
Não é uma ideia da democracia liberal.
E
não,
pouco
não
democrática.
Não é uma ideia da democracia liberal.
E portanto, não vale, quer dizer, não, as palavras têm peso, têm um significado e têm uma história. E a forma como as usamos e como nos posicionamos sobre temas que eles próprios têm uma história e um sentido, não pode ser tratado com ligeireza. E andámos a falar de gatos enquanto não se enfrentava este problema. E eu repito, Rui Rio, em relação a esta matéria, é equívoco. É equívoco e há várias agravantes. Açores. E há outra agravante, que é tudo aquilo que Rui Rio foi dizendo ao longo da sua longuíssima carreira política sobre o sistema político e sobre a separação de poderes e sobre o respeito...
Sobre a separação de poderes? Oh, Pedro, isso já é um exagero brutal. O que é que tu viste, Rui Rio? Eu não percebo, eu já ouvi isso.
O que Rui Rio diz sobre a justiça?
O que Rui Rio diz sobre a justiça?
As histórias que aparecem sobre a relação com o Ministério Público?
Não, desculpa lá.
Aquilo que diz sobre a comunicação
segurança social, quer dizer, não há uma história.
O que é que ele diz sobre... Não, desculpa lá, separação de poderes, falaste tu da separação de poderes. O que é que ele disse em relação à separação de poderes?
O Presidente da República, que é o Supremo Magistrado da Nação, devia ser o chefe do sistema judicial.
Pedro, não disse o chefe do sistema judicial, não disse isso. O que disse, e que eu concordo, o que eu concordo, mas há muitas coisas em relação... Eu nunca vi o Rui Rio dizer, mas se tivesse então, meu Deus, Nossa Senhora... Melhor estaria no Chega, a dizer que os tribunais devem depender do sistema...
Não foi isso, claro, Pedro, mas há várias formas
Pedro,
de falar
Pedro, não há. Sabes porquê é que não há? É porque o Ministério Público, por exemplo, em muitos países da Europa e da Europa civilizada, tem como chefe o Ministro da Justiça.
Sim.
E não são democracias inferiores por causa disso.
Mas não tem o
Presidente
da
República. E mais, até poderia ser, no limite... O facto do Presidente da República indicar pessoas para vários cargos, como já dentro do Conselho Superior do Ministério Público, ou do Conselho de Magistrado do Juiz, o Conselho Superior de Magistrado, não me parece... Aliás, eu concordo inteiramente que no Conselho Superior do Ministério Público existam uma maioria de pessoas de nomeação política. Isso não me faz um tipo que seja contra a democracia liberal. Agora, tu dizes uma coisa que eu tenho que subscrever. Isso é verdade. Que foi equívoco em relação ao Chega. É verdade. Que devia ter sido mais claro. É verdade. Só que eu não sou psicólogo. Eu não posso dizer, depois de ouvir o Rui Rio aqui na TSF, depois de ouvir uma entrevista na RTP, a dizer que não faria acordos com o Chega e que faria esses acordos de dossiês importantes com o PS, o que é que eu posso dizer? Posso dizer que ele vai fazer com o Chega? Se ele o fizer, obviamente, não só dá cabo da carreira política, como arranja um conjunto enorme, onde eu me incluirei, pessoas que nunca mais voltam a acreditar nele para rigorosamente nada.
Pedro, muito bem, enquanto procuras aí a frase.
Estava a frase exata, mas é óbvio que disse que o Presidente da República devia tutelar o sistema judiciário. Isto foi dito por Rui Rio, portanto não vale a pena. Não é o Ministério Público, isto foi dito por Rui Rio.
Portanto, seria ele, o Presidente da República.
Isso foi dito, é de tal forma absurdo que nem é para levar a sério.
Pois, quer dizer, eu acho incrível que alguém possa acreditar
não,
mas
eu não tenho culpa que Rui Rio, sobre o sistema de justiça, sobre a relação com a comunicação social, diga coisas absurdas. Peço imensa desculpa, não tenho culpa.
Da justiça não me lembro nenhuma. Da comunicação social tens toda a razão.
E portanto, isso significa que há uma interpretação do que é o exercício do poder.
Mas, a propósito, o que é que tu estás contra a Rui Rio na questão da justiça? Assim, de repente.
Bem, pelo menos destas maluqueiras sobre o Ministério Público, na forma como elas são postas. Eu sou
qual?
Muito crítico. Todo o discurso que faz.
O Ministério Público, Pedro, mas diz-me só em relação ao Ministério
Público. O que é que o defende como solução para o funcionamento da justiça?
Ah,
é uma enunciação vaga.
Então,
como é que eu
é
posso estar
outro
contra?
Assunto.
Nem a favor. Eu estou só a sublinhar uma vez mais que Rui Rio, em relação a matérias fundamentais que se prendem exatamente com os alicerces do funcionamento de uma democracia liberal, relação com a comunicação social, relação com a justiça, ao mesmo tempo que não tem nada de significativo para apresentar, não tem um discurso estruturado, tem assim umas ideias soltas que são em si complexas, quer dizer, problemáticas e que me levam a ter imensas dúvidas em relação à efetiva muralha que constrói em relação à Chega. É só isso. Eu disse-o várias vezes no passado quando Rui Rio se colocava como candidato ao PSD perante alternativas, nomeadamente Paulo Rangel, em dois momentos que eram ditas como sendo mais de direita. Eu chamei sempre a atenção que não acompanhava essa ideia de que devíamos utilizar a clivagem esquerda-direita para categorizar, por exemplo, Paulo Rangel e Rui Rio, porque em muitas matérias Rui Rio é efetivamente muito mais à direita do que os outros candidatos à liderança do PSD. Eu acho que do ponto de vista das políticas públicas em muitas matérias, Passos Coelho ou Paulo Rangel, para dar dois exemplos, tem uma agenda económica e social mais liberal e por isso mais à direita do que Rui Rio. Do ponto de vista dos equilíbrios de poder, da interpretação sobre o funcionamento do sistema democrático, Rui Rio não tem rigorosamente nada a ver com todos os líderes do PSD do passado, com nenhum deles. E essa é a diferença.
Eu acho,
também isso que eu acho que me faz ter grande ceticismo em relação à relação entre Rui Rio e o Chega. Sublinhada, por exemplo, no tema que Rui Rio recorre sistematicamente a subsídio à dependência, em que tem um discurso ipsis verbis do Chega.
Não tem, mas isso não pronto tem. É uma opinião. Não tem, mas é uma opinião, de facto. Eu não quero nem defender nem atacar. Agora, há uma coisa que eu tenho que dizer: a coisa mais grave sobre justiça que eu ouvi nesta campanha foi dita por António Costa, de longe, quando disse que Rui Rio, querendo a maioria de políticos no Conselho Superior do Ministério Público, disse isto assim: era alterar o equilíbrio na separação dos poderes. Isto não é só uma mentira, isto é grave. Que um primeiro-ministro diga isto convictamente, pensadamente, sabendo que não é verdade. E, portanto, a coisa mais grave que foi dita sobre justiça foi António Costa que disse nas eleições. Há uma coisa que eu tenho que reconhecer que o Pedro disse que é verdade, que é, há de facto um discurso vago em relação à justiça.
Em relação a tudo, aliás.
Isso também. Isso é o que tu achas. Mas pronto, é muito bem, ainda bem.
Mas já agora, já fiz isto aqui, é fácil, porque basta escrever no Google subsídio ou dependência Rui Rio, aparecem várias declarações que podiam ser de André Ventura. O governo está a criar um país de subsídio ou dependência, isto a propósito do rendimento social de inserção.
Podias pôr isso em relação a Paulo Portas, por exemplo.
Também podia, está bem, mas Paulo Portas não é candidato.
Sim, sim. Mas também ouvi aqui na TSF ontem o candidato Rui Rio a dizer que o problema... Que não havia problema com os subsídios neste momento.
Era a fiscalização.
Que era apenas a fiscalização, que não havia qualquer...
Mas quem é que diz que há falta de fiscalização?
Não, mas diz mal. Mas o problema é... O que eu digo é, em relação ao que ele diz da subsídio ou dependência e do que ele disse dos subsídios, é que ele de facto não disse que não queria acabar com os subsídios, que queria acabar com o RSI ou qualquer tipo de apoios sociais. Não disse. Quer dizer, se ele acha intimamente que deve acabar, é outra história. Mas de facto não disse. Há muitas coisas que ele diz que são erradas, profundamente erradas, e que eu gostava que, muito, eu já ouvi algumas partes de Rui Rio em relação à Segurança Social, que me deixaram particularmente confuso, que eu que não sei nada de Segurança Social, fiquei um bocado apreensivo, porque percebi que não jogava. Mas incomoda-me muitas vezes ver a denúncia de situações ou tentativas de discurso sobre coisas que diz Rui Rio em relação, por exemplo, à justiça, e vi toda a gente calada como um peto quando António Costa disse uma coisa desta gravidade, que disse uma coisa verdadeiramente grave, que ter o Conselho Superior do Ministério Público com a maioria de pessoas de nomeação política era um atentado à separação dos poderes. Ouviste alguém dizer criticar isto? Ninguém.
Temos de ir avançando e para... vos pedir opinião sobre alguém que tem estado muito silencioso durante toda esta campanha. Um silêncio muito audível. Marcelo Rebelo de Sousa não abriu a boca desde que começou a campanha, mas vai ter seguramente Pedro Adão e Silva um papel decisivo no dia 31.
Não é só no dia 31, eu acho que vai ter um papel decisivo nesta legislatura, porque se tivermos um Parlamento muito fragmentado e não houver nenhuma solução maioritária com um acordo de coligação à direita ou à esquerda, não vejo que esse cenário seja possível. Isto é, podemos ter uma solução maioritária com um acordo que, de facto, implica uma grande mudança do PCP e do Bloco de Esquerda à esquerda, se o PS ganhar e houver uma maioria de esquerda, dificilmente teremos um acordo escrito à direita e, portanto, não haverá uma solução maioritária à direita. Não há nenhuma sondagem que indique uma solução maioritária à esquerda. E as sondagens que indicam uma solução maioritária à direita, peço desculpa. E as sondagens que indicam uma solução maioritária à esquerda dependem de uma mudança de comportamento dos parceiros. Ora, o Presidente, perante este cenário, perante um reforço do PS e do PSD, que é uma tendência que também está presente em todas as sondagens, isto é, um crescimento do conjunto dos votos no PS e no PSD, pode forçar algum tipo de entendimento entre estes dois partidos. E isso significa que podemos ter aqui um governo, ou um acordo, ou um entendimento com uma espécie de tutela presidencial.
Rui Rio, aqui na TSF, aliás, questionado por Manuela Cássio sobre esse assunto, disse que achava que Marcelo não era apologista desse tipo de interferência, mas que ele, por ele, estaria bem.
Não, disse uma coisa pior, Rui Rio. Depois eu digo o que é que disse.
Sim. Pois, eu não acompanho. Mas, portanto, acho que esse tema vai ser incontornável, isto é, num cenário de empate técnico, isto é,
nós já adotaste
não,
essa.
Sim, nós não, a brincar, mas é que nós nem sequer temos falado de uma possibilidade, que é o partido com maior percentagem de voto não ser o que tem mais mandatos. Exatamente. Isso é possível. E, portanto, num cenário total empate entre PS e PSD e total empate entre a esquerda e a direita.
De impasse, portanto.
Isso é um cenário de impasse, é o verdadeiro berbicacho. E eu não vejo como é que o Presidente pode deixar de acompanhar e monitorizar a situação. E isso significa... também uma novidade é que provavelmente temos a primeira dissolução em que a seguir às eleições não são suficientemente clarificadoras. Pela Europa fora isto farta-se de acontecer. Em Espanha votaram uma vez, depois 6 meses depois estavam a votar outra vez.
Não, o que a diferença é que, de facto, há uma cultura nesses países... Na Espanha também não será o melhor exemplo, mas há uma cultura
de dramatização,
há uma cultura de negociação.
Não, mas em Espanha há uma cultura de enorme muito adversativa, de grande acrimónia, de grande divisão. Mas há, eu diria que há dois, quer dizer, num cenário de pequena vitória do PS ou pequena vitória do PSD, o Presidente vai ser um ator central e, portanto, aquilo que tem sido o papel do Presidente da República vai se transformar por relação àquilo que conhecemos nos últimos 6 anos. Mas se houver uma pequena vitória do PS, há um outro protagonista que pode ser muito importante e que até nos remete para algumas experiências de governo do PSD no início da década de 80 e que é Pedro Nuno Santos. Porque Pedro Nuno Santos pode ter
uma vitória do PS?
Uma vitória muito curta do PS.
Por
pouco sim. Com o Presidente a empurrar a solução de governo para algum tipo de entendimento entre o PS e o PSD. Pedro Nuno Santos pode não ficar no governo, e não ficando no governo significa que podemos ter um governo do PS com pouca votação, dependente do Presidente e do PSD, e com uma parte do PS com ceticismo em relação a essa solução. Portanto, eu diria que aquilo que nós vamos ter depois daquilo que aconteceu em setembro ou em outubro, quando a maioria dos portugueses desejava que a legislatura não fosse interrompida e fosse até ao fim, independentemente de votarem à esquerda ou à direita, é um cenário político, do ponto de vista da estabilidade e da governabilidade, pior do que aquele que tínhamos em outubro ou novembro. Quer à esquerda, quer à direita, porque, eu repito, uma vitória do PSD, uma vitória do PSD com os votos da Iniciativa Liberal, estará longe de formar uma maioria. E, portanto, uma vitória do PS, apesar de tudo, pode formar uma maioria com o PS, com o Bloco de Esquerda e com o PCP, mas tem os problemas que conhecemos. E, portanto, isto não é propriamente nada de muito positivo.
A situação não é só pior, é muitíssimo pior, porque além deste problema, há o problema acrescido do Chega, quer dizer...
Não, o Chega faz parte desta equação que
estava a descrever.
Exatamente,
faz parte disso. Há aqui uma parte interessante que é a desta questão da vitória por pouquinho, da eventual vitória por pouquinho do Partido Socialista e de Pedro Nuno Santos se revelar um problema. Eu confesso que ainda não entendi bem, aliás... Eu tenho a percepção de que o Partido Socialista abraçará Pedro Nuno Santos. Eu não sei se o eleitorado está preparado para o Pedro Nuno Santos.
Mas isso é uma questão posterior.
Isso é uma questão. Mas quanto a Marcelo Rebelo de Sousa? Marcelo Rebelo de Sousa foi o culpado que menos culpa teve na história da democracia portuguesa. Ou seja, ele era a última pessoa que queria estas eleições. A última, porque se vê que maioritariamente, quer dizer, isto de facto foi uma inconsciência completa. E eu acho, volto a dizer, é isto também está a penalizar os partidos da esquerda. Mas agora, Marcelo Rebelo de Sousa não vai só ter que ser o tutelar, ele vai se tutelar aparentemente qualquer solução que aconteça, a não ser a solução onde o PS faça eventualmente uma maioria com o Partido Comunista Português. Ou com a sucessora de Catarina Martins, ou o sucessor de Catarina Martins, porque aparentemente há uma pessoa que já saiu, enfim, é quase evidente deste xadrez, que é Catarina Martins, que é pouco
provável que não tenha uma derrota absolutamente estrondosa. É, vai ser
se confirmarem os valores que, não, que estão, remetem para aquele resultado.
Exatamente.
Que sair,
exatamente. São, e mesmo que esteja no patamar acima do intervalo, é um resultado quase para menos de metade, porque tem 19 deputados, salvo erro, hoje, e o máximo que pode ambicionar, salvo erro, é 9. Portanto, veio daí. Agora, Marcelo Rebelo de Sousa vai ser o alfa e o ômega da solução governativa. Eu estarei indicado para... A minha maior previsão é de que disto vai sair um Bloco Central mau, porque o bom continua a ser este.
E é este Bloco Central que vai voltar na próxima semana para analisar o que tiver saído, seja o que for, deste mapa político de domingo. Pedro Adão e Silva, hoje tu, em nome do Bloco Central, deixas o interesse que fecha este bloco.
Isto é uma indicação complicada.
É um interesse conjunto. É verdade. Na verdade, é uma belíssima canção dos anos 80, já até final dos anos 80, da Patti Smith, O People Have the Power, aqui numa versão ao vivo em Paris, em que a banda que acompanha a Patti Smith e quem faz os coros são os U2 e o Bono. E é uma daquelas músicas que, por um lado, ganha força particular ao vivo, e que, no fundo, também dá conta da alegria da democracia e da importância de participar e do poder que o povo tem quando vota, e é isso que é fundamental. Acho que a democracia tem duas grandes características: é permitir a mudança de poder pacífica e a alternância pacífica, e permitir a todos, em algum momento, pronunciarem-se e escolherem.
Sermos todos exatamente iguais no dia do voto é, talvez, a maior dádiva democrática.
O poder e o querer do voto, com a grande Patti Smith, a fechar este Bloco Central, com Pedro Nunes Silva, Pedro Marcos Lopes, e para regressar já na próxima semana com toda a matéria dada nesta noite eleitoral.
All right, something special for the city of Paris.
I demand